Fala, doutor!
Hoje a jornalista Aniela Almeida conversa com a doutora Silmara Quahara, médica do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital Pequeno Príncipe. O serviço é um dos mais atuantes do país e já mudou a vida de centenas de crianças em uma década de história, como conta a doutora.
Nesses últimos 10 anos, o Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital Pequeno Príncipe ele se consolidou como um dos maiores serviços de transplante em pediatria no nosso país e até na América Latina. Foram cerca de 300 transplantes nesse período, das mais diversas doenças, de crianças vindas de todo o país. A gente recebe crianças da região norte, nordeste, sudeste, aqui do sul, do centro-oeste. Recebemos crianças de aldeias indígenas, então é uma população bem variada que vem encaminhada para o nosso serviço. O foco principalmente então são as leucemias e as doenças raras, e isso nos diferencia de outros serviços. Por ter uma equipe muito capacitada, tanto da parte médica quanto toda a parte multidisciplinar. Um hospital que abrange todas as especialidades e que tem um excelente suporte de UTI, nefrologia, cardiologia e todas as especialidades. Então, isso traz um diferencial no cuidado destas crianças e no resultado dos transplantes. A gente vê essas crianças com excelentes resultados, com uma sobrevida muito boa e podendo atingir agora até a fase adulta. Nesses 10 anos, né, então como já tem um longo período de seguimento, tem crianças que já estão na vida produtiva, já estão trabalhando, estão fazendo faculdade, e isso faz toda a diferença para a gente. Então é o cuidar de uma forma global, né, ver, poder dar uma nova perspectiva de vida para cada um deles.
Legal. E doutora, nesses 10 anos a gente, né, evoluiu um pouco, qual é a perspectiva de futuro? O que, que a gente pode esperar no serviço, né, de transplante de medula óssea?
A gente iniciou então em 2011, tínhamos apenas 3 leitos de transplante e fazíamos só transplantes autólogos, em que o paciente recebe a própria medula. Com a evolução da equipe, com o treinamento, né, e com o aprimoramento das técnicas, a gente começou então em 2013 a fazer transplantes alogênicos, em que a pessoa recebe a medula de uma outra pessoa. E com isso foi aumentando então a complexidade do serviço. Inicialmente era só transplantes aparentados, que recebia então de um familiar, até que em 2016 então começaram os transplantes não aparentados. Então, cada vez que a gente foi crescendo o serviço, vai aumentando a complexidade, a necessidade de cuidados e de suporte. Agora a gente tem, então, 10 leitos de transplante e no futuro, já bem breve, vamos ter 12 leitos e poder ampliar ainda mais o atendimento às crianças. A gente imagina que consiga aumentar até em 10 transplantes por ano com esse aumento de leitos. E também podendo atender ainda mais crianças da faixa etária muito pequena, que são os transplantes mais complexos, né? Crianças abaixo de 3 anos, que também são um dos nossos diferenciais, de poder oferecer o suporte para essas crianças tão pequenas, em que os cuidados são ainda mais especiais, e que são portadores de doenças raras, e que precisam, então, de todo esse cuidado de uma equipe altamente especializada.
E doutora, em relação à TMO e à pandemia, o que, que a gente pode avaliar, por exemplo, isso comprometeu a chegada do paciente aqui, não? O que, que os pais têm que estar atento? Até a gente pensando nos pacientes que de repente estão na fila de transplante, qual seria a recomendação em relação ao serviço e nesse tempo de pandemia para os pais, assim?
Todos os serviços de transplante, eles sofreram com a pandemia, assim como todos os serviços médicos, pelo aumento da necessidade de cuidados e pelos riscos adicionais, então, que a pandemia trouxe. Uma criança que pegue o coronavírus numa fase próxima ao transplante tem que ter o seu transplante adiado. Um doador de medula que também pegue o coronavírus não vai poder doar a medula por um período, então vai ter que também ter o transplante adiado. Então, cuidados, esses cuidados que são os cuidados que toda a população deve ter, eles têm que ser redobrados para essas crianças e para os possíveis doadores. tanto da parte de higiene de mãos, quanto o uso de máscaras, quanto evitar a aglomeração de pessoas, né, o isolamento social, eles têm que ser ainda mais importantes. A gente continuou recebendo um grande número de encaminhamentos, mesmo durante a pandemia, e conseguimos, no ano passado, mesmo com tudo isso, realizar 60 transplantes. Então, não foi uma diminuição importante no número de transplantes, mas os nossos cuidados foram ainda maiores, tanto na triagem dos pacientes quanto dos doadores em relação ao vírus, com exames, e nas orientações e nos cuidados todos no pós-alta e no pré, né? Então, todas essas orientações, as casas de apoio, tudo isso foram fundamentais para que tivesse sucesso em relação a esses transplantes.
Porque o pós também, de um transplantado, também tem risco, mas o cuidado tem que ser redobrado também,
No pós-transplantes, eles ficam bastante imunossuprimidos, com a defesa muito baixa do corpo. Então, os cuidados já são muito grandes nessa fase. Eles permanecem aqui em Curitiba até completar cerca de 100 dias do transplante, e depois são liberados para casa, mas com todos os cuidados de isolamento. Então, realmente, o coronavírus, para estas crianças imunossuprimidas, pode representar um risco ainda maior. Então, é necessário manter toda a vigilância.
No Fala Doutor de hoje, você ouviu a doutora Silmara Kuahara sobre os 10 anos do serviço de transplante de medula óssea do Hospital Pequeno Príncipe.
Fala Doutor! Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.